Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast do Edição Extra, uma expansão sonora do programa veiculado mensalmente na TV Gazeta, no primeiro domingo de cada mês. O Edição Extra é uma revista eletrônica sobre comunicação produzida por alunos da Faculdade Casper Libero. Você pode ver ou rever as matérias e as reportagens do programa no canal do YouTube da Casper. Aqui no nosso podcast, você acompanha as entrevistas com os convidados do programa televisivo, incluindo trechos inéditos. Você já parou para pensar na importância dos quadrinhos para a formação social e educacional das crianças brasileiras? HQs como a Turma da Mônica são exemplos de como os gibis podem ir para além das páginas e influenciar diversas gerações. Neste episódio, o aluno Matheus Ferreira entrevistou o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil, José Alberto Lovetro, sobre a importância das HQs no Brasil e a relação delas com a cultura geek. Vamos ouvir?
José, de que forma a cultura geek e as HQs se relacionam?
O início, né, de tudo isso vem dos personagens de quadrinhos, né, e das animações. Os personagens de quadrinhos, eles criam esse universo, esse amigo secreto. Vamos dar um exemplo atual, Turma da Mônica, né? Eu acho que milhares de crianças têm a Turma da Mônica e a Mônica, os personagens, como amigos e não como personagens de papel. E isso faz a pessoa se sentir abraçada por um grupo de personagens que acabam se tornando família, né? Então, o quadrinho, ele tem muito isso de ser o companheiro para aquela criança, para aquele jovem que vai fazer ele entrar em várias aventuras e participar junto com os seus amigos. É uma forma de estar junto com alguém ou com uma entidade, né? Para se sentir mais dentro da vida, dentro da própria aventura, que é a vida, né? Eu acho que hoje em dia se precisa muito mais disso, dessa parte forte das histórias, das aventuras, porque a vida está se tornando cada vez mais difícil, mais complicada, apesar de acharem que a evolução do ser humano facilita várias coisas, mas está complicando, né? O próprio fator dos computadores e tudo mais, que era para facilitar trabalhos e essa coisa toda, mas está fazendo as pessoas entrarem em outro mundo, que não é o mundo real. E o geek, ele gosta de entrar num mundo que é irreal já desde criancinha, né? E aí ele se acopla a qualquer outro tipo de mundo que se apresente. Então, para sobreviver a esse mundo real, é necessário que tenha esse mundo irreal paralelo.
Quando as HQs dos super-heróis chegaram ao Brasil, e qual a importância deles para as HQs do país?
Se comemora hoje em dia, dia 30 de janeiro, o Dia do Quadrinho Brasileiro, e foi uma iniciativa nossa na Associação dos Quadrinistas e Caricaturistas em 1984. A gente estava fundando essa associação em 83, e em 84 a gente pesquisou e vimos que o Brasil tem uma das primeiras histórias em quadrinhos sequenciais do mundo, que é As Aventuras de Nhoquim, publicado na revista Vida Fluminense, era uma revista semanário. Então, tinha duas páginas por semana de uma história em quadrinhos das aventuras de Nhoquim, que era um personagem que vinha lá de Minas Gerais até a corte era no Rio de Janeiro. E isso daí, se você olhar no mundo inteiro, você não tem um paralelo, principalmente como graphic novel, porque era uma novela, toda semana tinha capítulo. E isso não existia em partes, né? Então, em outras partes do mundo, né? Isso foi em 1869, né? Então, começamos a divulgar, criamos o Troféu Ângelo Agostini para fazer isso daí ser mais divulgado. Hoje em dia é comemorado no Brasil inteiro esse Dia do Quadrinho Brasileiro. É bom dizer, não é o Dia do Quadrinho Internacional, Dia do Quadrinho Brasileiro, para fortalecer o quadrinho brasileiro. E os americanos sempre disseram, eles sabem divulgar muito bem, né? Que o Yellow Kid, o personagem de 1895... Olha só, 1869 o nosso, 1895 dos americanos. Eles dizem que ali começou as histórias em quadrinhos porque era uma charge que acontecia nos jornais lá dos Estados Unidos. E na charge tinha esse personagem, o Yellow Kid, que tinha uma vestimenta amarela. E o texto que em outras histórias em quadrinhos anteriores vinha embaixo do quadrinho começou a entrar para dentro do quadrinho. Não era balão ainda, era nas vestes do personagem. Mas isso não tem fundamento, porque é a mesma coisa que dizer que cinema mudo não é cinema. Então, o quadrinho começa com sequência, com personagem e tal, como Ângelo Agostini fez aqui no Brasil, né? E aí, depois, nos anos 40, 50, começaram a entrar os quadrinhos americanos aqui no Brasil. Começaram a ser publicados, principalmente super-heróis. E aí entraram nos jornais e puxaram todo um público, começou a gostar muito de quadrinhos nos jornais. Os desenhistas brasileiros ainda eram poucos e também sofriam do seguinte problema: o quadrinho americano sempre, até hoje, chega a preço muito baixo, porque eles já foram vendidos lá na distribuidora deles, já foram vendidos para vários lugares, então ele chega a um preço muito baixo aqui que não dá para o desenhista nacional competir com esse custo. E aí o que acontece é que a gente luta por uma lei há muito tempo de tentar fazer o quadrinho brasileiro ter um espaço maior, porque como chega, por exemplo, um Garfield, chegou no Brasil com distribuição gratuita nos jornais. Um ano de tiras entregues para os jornais aí, logo depois o que interessava para eles era vender o merchandising. Então, logo depois a gente via um monte de carros com aquele gatinho pendurado no carro. Foi o primeiro merchandising deles. Então, existe toda uma cultura ao quadrinho internacional e também porque ganhou esse espaço por chegar muito barato. Mas hoje em dia, a gente tem o troféu HQ Mix, já está completando, esse vai ser o 36º nesse ano, já está completando os 35 anos, que demonstra que o quadrinho brasileiro está muito forte. Muito forte. E o mais incrível, muitas mulheres surgindo no mercado também, que isso não existia. O quadrinho era feito praticamente só por homens e para homens, né? E hoje em dia você tem uma variedade grande e as mulheres entraram com tudo. O nosso troféu tem dado troféu para muitas mulheres aí no mercado que estão surgindo. E de lançamentos no Brasil, nós temos hoje em dia cerca de 2.200 lançamentos de títulos novos no Brasil. Aí não só quadrinho brasileiro, mas quadrinho, todos os quadrinhos são publicados no país. Então, é um movimento fortíssimo. E os eventos de quadrinhos, como CCXP e tudo mais, são eventos que estão crescendo. Só que em São Paulo tem mais 2 ou 3, fora o CCXP, em outros estados também. Então, esse grupo de pessoas que vão nesses locais, é evidente que eles gostam de atores, atrizes e tudo mais, mas a base de muita coisa é o quadrinho. Inclusive o cinema americano, no momento moderno, sobrevive muito pelas adaptações de quadrinhos, né? Principalmente os personagens, os heróis. Então a importância do quadrinho é muito grande para você ter uma base de pessoas que gostam de ler aventuras e de ver desenhos lindos.
Como as HQs conseguiram se manter populares com o público infantil até o dia de hoje?
Eu trabalho com o Maurício de Souza, eu sou assessor de comunicação da Maurício de Souza. O Maurício, ele, quando todo mundo fala que criança não lê mais, não quer mais ler coisas impressas, que agora está na internet, no celular, está nos games e tudo mais, é uma falácia. Se você ver o Japão, que é o país onde tem mais tecnologia no mundo, é onde mais se vende gibi impresso no mundo. E não tem nem fábrica de papel lá, porque eles não têm nem onde plantar as coisas. É caro o papel ali. E é uma coisa cultural. Jornais lá no Japão ainda tem jornais impressos. E não necessitaria, né? Era uma coisa que eles podiam economizar, mas é cultural. E aqui no Brasil se falava muito nisso. Algumas editoras acreditavam que ia acabar. A própria editora Abril acabou com o departamento de quadrinhos. A Globo, quando o Maurício saiu da editora Globo para ir para a Panini, um ano depois a Globo tirou das bancas todos os gibis do Ziraldo, o Cocoricó e também o Monteiro Lobato, um ano depois que o Maurício saiu da Globo. Então as grandes editoras não souberam trabalhar esse mercado. E o Maurício continuou. Hoje ele vende 12 milhões de revistas por ano impressas. Agora, se ele desse vazão ao que as pessoas falam, ele ia jogar fora todos esses leitores. Claro que criança gosta ainda de gibi. O gibi, ele tem a coisa de você pegar na mão, né? Você pega na mão, você pode abraçar, você pode levar para qualquer lugar, e o resto está na nuvem de todo mundo. Eu gosto de fazer coleção, por exemplo. Então, se você faz coleção, não dá para fazer na nuvem coleção, não tem graça. Você quer ter o seu gibi ali guardado, né? Então, essa relação é muito importante e não se perde. Até hoje não se perdeu. Vai se substituindo, evidentemente, aos poucos, né? Mas tudo que é impresso hoje é mais nobre do que o que está na nuvem. Então, o que acontece? Vão pensar nas coisas impressas com o que vale ser impresso. Mas não vai acabar, que nem o disco vinil, que nem... sabe? Sempre vai existir essa força. E o Maurício, ele cria no Brasil, com esses gibis que ele vende, ele cria o leitor aos 4, 5 anos de idade. Esse leitor não é só para o Maurício. Ninguém lê um autor a vida inteira. Aquele leitor é leitor que aprende culturalmente a ler quadrinhos e vai querer até o final da vida, se tiver material que interesse a ele, você vai ter até o final da vida essa pessoa lendo quadrinhos. E aí o que, que o Maurício fez? Ele criou a Turma da Mônica Jovem para pegar o pessoal mais jovem, criou as graphic novel para pegar um pessoal jovem adulto, e com isso você tem mercado o resto da vida para fazer coisas impressas. Evidentemente, você tem que estar em todas as outras plataformas de comunicação, mas a parte impressa é muito importante ser mantida. Você cria o leitor, e criando o leitor, você tem autor. Se você não tem leitor, você não tem autor. Então, hoje em dia, se você tem 20 anos e quer fazer um quadrinho para o jovem adulto, você agradeça ao Maurício, porque ele manteve esse negócio de continuar a fazer as crianças lerem. Eu calculo que por essa burrice das editoras nossas, é burrice porque você perde dinheiro, você perde uma série de coisas não entendendo o que é o mercado. Nas escolas, nas universidades, você não tem, principalmente as de comunicação. Eu fiz a Casper Libro, a Casper Libro me deu uma base boa das coisas. E dei algumas palestras na Casper Libro, tem uma abertura para isso. Mas as faculdades, em geral, elas não têm no curso de jornalismo edição de quadrinhos. Tem na ECA, por exemplo, um curso que existe desde que a professora Sônia Luyten criou nos anos 70, né? É um curso de edição de quadrinhos. Editoração de quadrinhos. Então, você não cria um editor de quadrinhos? E as editoras trabalham com pessoas que trazem material estrangeiro, traduz e acham que são editores. E não é isso. Editor é aquele que vai muito atrás do que é fazer a junção do autor com a editora. Se você faz essa junção do autor com a editora, você consegue vender quadrinhos e criar um mercado. Se você simplesmente traduz para ver se vai dar certo, não é o ideal. Para o mercado atual, principalmente, você tem que ter uma coisa muito mais atrativa, porque o mercado exige coisas mais criativas. Não dá para você fazer o mesmo do mesmo. É o mesmo que está acontecendo com o streaming. Você tem agora vários canais de streaming, começou a ter uma fórmula que eles repetem e começou a cansar. Eles começaram a colocar atores famosos para puxar público, mas você vê o filme e parece o mesmo do mesmo. São poucos os filmes diferenciados e está tendo uma crise por causa disso.
José, qual é a sua perspectiva para o futuro dos quadrinhos geek no Brasil?
Eu acho que nunca vai acabar. Assim como passou por, como eu disse, passou por toda a história da humanidade, vai continuar. Vai acontecer adaptações a cada momento, agora e muito mais rápido. O celular, no estilo que está hoje, ele tem mais conteúdo do que o primeiro computador que levou o homem à Lua. Então dá para ver que de 69 para cá não é muito tempo. E a coisa está cada vez correndo mais. Então, a área de comunicação vai evoluir mais, mas a parte do ser humano que tem uma ligação sentimental com histórias onde ele se sente representado, onde ele se sente dentro desse universo paralelo para poder trabalhar melhor o universo real, isso vai existir até o último suspiro do ser humano na Terra.
Nossa! Realmente, mesmo com a diminuição da leitura por conta da popularização das tecnologias, as HQs nunca deixarão de existir e também sempre serão importantes para a literatura. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libero, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estúdios da Rádio Gazeta Online e da produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação: Gabriel Borgonov. Roteiro: Gabriel Borgonov e Heloísa Rocha. Produção de entrevistas: Ana Carolina Nietzsche, Beatriz Folhene, Camila Guerreiro, Guilherme Sodré e Matheus Ferreira. Edição: Agnoel Santiago, o Popó. Edição de mídias audiovisuais: Nilson Almeida. Site e mídias sociais: Heloísa Rocha e Júlia Lozano. Faculdade Casper Libero. Supervisão pedagógica da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Rogério Furlan. Supervisão operacional da Rádio Gazeta Online e da produtora experimental audiovisual: Roberto Vilela. Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa. Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Libero, Antônio Viana. Gerente Administrativo da Faculdade Casper Libero, Eric Wonhart. Diretor da Faculdade Casper Libero, Marco Vale. Fundação Casper Libero. Superintendente Geral da Fundação Casper Libero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Libero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!